Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Palcos Indiscretos, que tenho o privilégio desta noite receber Teresa Salgueiro. Há pouco ouvimos dois temas e duas fases da vida da cantora. Primeiro enquanto vocalista dos Madre Deus, escutamos O Pastor. Depois, solo com Jus Alomar e Lorrio, do novo disco Matriz, editado no ano passado. No próximo sábado, dia 30, ela atua no Cineteatro de Estarreja pelas 22 horas, com os mestres da guitarra António Cheirinho e Fernando Alvim. Será um concerto íntimo onde vamos poder saborear alguns dos temas de Matriz. Aos 41 anos e após uma longa carreira nos Madre Deus, Teresa quer explorar novas paisagens sonoras, cantando Fausto, Carlos Paredes e tantos outros artistas da história musical portuguesa com o Lusitânia Ensemble.
Agora falas comigo com cinco pedras na mão. E enquanto nasces brilhantes, tens soberba e tens vaidade. Enquanto nasces brilhantes, tens soberba e tens vaidade. Eu tenho as pedras da rua para passear à vontade. Eu tenho as pedras para passear à vontade. Pobre de mim, não sabia que o teu olhar sedutor. Pobre de mim, não sabia que o teu olhar sedutor não errava a pontaria como a pedra do pastor. Não errava a pontaria como a pedra do pastor. Mas não passes sorridente a ladear satisfeito. Mas não passes sorridente a ladear satisfeito. Pois hei de chamar-te à pedra pelo mal que me tens feito. Pois hei de chamar-te à pedra pelo mal que me tens feito. E hás de ficar convencido consagrada, e hás de ficar convencido da afirmação consagrada. Quem tem telhados de vidro não deve andar à pedrada. Quem tem telhados de vidro não deve andar à pedrada.
Isto já é uma vasta carreira, tens muitos anos de Madre Deus atrás, um currículo vasto. Neste momento continuas o teu percurso musical de forma diferente. Como é que o podes classificar, esta mudança para Teresa Salgueiro a solo? Que diferenças trouxe?
Bom, esta mudança em termos daquilo que o público percepciona é capaz de ser um pouco confusa. Porquê? Porque os dois primeiros discos que saíram em meu nome... aliás, não os dois. O primeiro chamou-se Obrigado, é um disco da EMI, uhum. e é um disco que é uma coletânea de várias participações que eu fiz ao longo dos anos do percurso com o Madre Deus. Uhum. Mas depois gravei dois discos, um gravado no Brasil, com músicos brasileiros, todo ele dedicado ao repertório dos anos 30 aos anos 70 do século XX, com vários interpretando vários autores e compositores que sempre admirei, e abraçando essa oportunidade extraordinária de poder viver com aqueles músicos a vitalidade e a força que a música tem no Brasil e que eu pude observar ao longo das minhas viagens com os Madre Deus. Uhum. E um outro disco se chamou La Serena, é que foi gravado com a Lusitânia Ensemble, e com estes dois grupos eu fiz uma turnê que durou mais ou menos 2 anos. O primeiro ano dessa turnê nesse primeiro ano foi um ano de paragem do grupo Madre Deus. E estes dois discos foram produzidos pelo Pedro Vaz Magalhães, portanto, ainda na ótica da minha existência no grupo Madre Deus. Isto para dizer o quê? Que foram dois trabalhos que foram muito interessantes, que me deram possibilidade de viajar em vários países e de entrar em contacto com outras realidades musicais, mas que... mas que eu não considero como um trabalho ainda enquanto solista, porque não fui eu que os produzi. Uhum. Não foram feitos exatamente ao meu modo, ao meu ritmo, foram feitos da forma possível e da forma que na altura eu também achei que era interessante, mas agora vista à distância a nossa percepção das coisas vai mudando. Agora, este primeiro disco, este Matriz, que é o disco que eu gravei o ano passado, em janeiro,
sim,
e que saiu depois em abril, este sim eu considero como um primeiro disco enquanto solista, né? Que é um disco produzido por mim e por uma empresa que eu abri, a Clepsidra. Foi em outubro de 2008 que eu abri esta empresa. É uma empresa de gestão de carreiras, no fundo, para gerir a minha própria carreira, faz um management, né? Uhum. da minha carreira e eventualmente outros artistas. É uma empresa que ainda está no seu início, há de crescer, mas a ideia era essa, era abrir uma empresa com a qual eu conseguisse fazer o management no fundo, a gestão, né? Da minha carreira, do meu percurso. E decidi continuar a cantar e fiz este disco, todo ele dedicado à interpretação de um repertório português, para o qual eu fiz uma recolha que se inicia no século XIII e nos traz por várias épocas, não todas, mas por várias épocas, por vários estilos, autores e compositores da música portuguesa, desde o século XIII até ao século XX.
Oh,
Portanto, e será essencialmente esse o disco que nos vai trazer ao Cine Teatro de Estarraja?
Também não é.
Também não é. E, portanto, não. Eu sei que ele vai atuar juntamente com António Chain e Fernando Alvim.
Exatamente.
Não é?
Nestes concertos que, para o qual fui convidada, são os concertos íntimos, não é? Uhum. Este concerto de Estarreja faz parte da iniciativa, que são os concertos íntimos. E, precisamente por serem íntimos, eu decidi, achei que não era, que era mais interessante, e porque já tinha tido a oportunidade há pouco tempo de me voltar a encontrar com o Mestre Chainho e o Fernando Alvim, achei que era mais interessante convidá-los a eles, por ser precisamente um formato mais íntimo, e fazemos a recriação de alguns temas da matriz, sim, mais os de cariz popular que eles conhecem muito bem, e alguns temas do fado.
Uhum. E, portanto,
do fado de Lisboa.
Exatamente. A Teresa aprecia mais esta nova fase da sua carreira ou enquanto Madre Deus?
São coisas muito diferentes. Os Madre Deus têm comigo lá, é um percurso de 21 anos. Como calcula, é mais metade da minha vida. Não é? Uhum. Portanto, é um longo percurso com fases variadíssimas, que só agora é que eu estou a começar também a conseguir alguma distância para poder apreciar de fora, não é? Porque lá dentro sempre apreciei e sempre me dediquei com toda a minha energia e com toda a minha disponibilidade a este projeto. Chegou uma altura em que eu achei que gostaria de ter outras experiências artísticas, não necessariamente aquelas que eu fiz no Você e Eu e no La Serena, mas essas eram aquelas que eram as possíveis fazer durante o ano de paragem do Madre Deus. Quando voltei a falar com o Pedro Aires Magalhães, quando se decidiu, não é que estava na altura de nos encontrarmos e de ver qual seria o futuro do nosso percurso enquanto grupo, eu fui convidada para aceitar um contrato de mais 7 anos de prioridade Madre Deus. Ou seja, o que eu sei que depois acabaria por significar, como sempre foi, uma exclusividade, não é? Porque um grupo com a procura, com as oportunidades de trabalho que tem os Madre Deus, acabam por ocupar um tempo que eu nunca tive para me dedicar a outras... quanto mais não seja à procura daquilo que eu também gostaria de fazer, que não fosse só os Madre Deus, percebe? Tenho todo o apreço por todo o trabalho que ali fiz. São, como digo, fases muito diferentes. De cada fase eu demoraria longamente a falar.
Claro.
Não é? Mas acho que foi um trabalho extraordinário. Acho que é uma aventura extraordinária, única no panorama musical português, que dificilmente se repetirá. E desejo a melhor sorte para a continuação do grupo, mas digo eu, o percurso que nós fizemos juntos, e eu desde o início, eu estive desde o início até ao final de 2008, né? Como o Pedro também esteve desde o início e agora continua, é um percurso extraordinário, pontuado por momentos muito, muito especiais e que me são muito caros, mas que para mim eu senti a necessidade, e sobretudo a partir do momento em que tive a oportunidade de entrar em contacto mais de perto com outras realidades musicais, tive tempo para pensar que gostaria de fazer ainda outras experiências que não aquelas, com mais calma, com mais tempo, não é? Porque foram experiências feitas no tempo possível, mas não da forma ideal do meu ponto de vista. Por isso, eu não posso dizer... o que eu posso dizer é que não há comparação, eu não posso comparar um percurso que começou há um ano com um que tem 22.
Claro, são duas, não é? Coisas distintas.
Eu sou a mesma pessoa, ou seja, aquele percurso que me trouxe até aqui também foi construído por mim, não é? Em conjunto com outras pessoas, e sem essas eu não teria conseguido fazê-lo, mas também lá estava, não é? Houve uma altura em que eu achei que teria necessidade de fazer outras coisas e a minha permanência no grupo não me iria permitir fazer isso. Foi por isso que eu... E não pude aceitar os 7 anos, foi aí que depois fui convidada a sair.
De algum modo foi uma forma de também, a Teresa, explorar outras vertentes da
agora
música.
Agora é assim, mas gosto mais, mas tenho absoluta segurança da decisão que tomei, no sentido em que era a única que eu podia tomar, porque era a verdade daquilo que eu sentia. Eu dediquei-me durante 21 anos... dediquei toda a minha criatividade, toda a minha entrega àquele grupo de pessoas e àquela ideia, que também já não era a mesma desde o início, as coisas vão mudando e eu fui sempre acompanhando. Quando chegou a uma determinada altura, e aquilo que se passava dentro, portanto, os tipo, todo o enquadramento, uhum, é uma coisa que nunca será fácil de explicar para fora, não é? Porque são experiências que as próprias pessoas é que vivem. Mas do modo como as coisas correram, depois até aquele período de paragem, para mim já não me fazia sentido só poder dedicar-me àquele grupo, porque já me tinha dedicado e tinha necessidade de aprender outras coisas, e foi isso que eu fiz.
De alguma forma, a nova Teresa, se é que podemos assim chamar, aparece com mais luz, com mais alegria, mais vida, talvez absorveu toda a musicalidade e cultura do Bossa Nova e da música brasileira.
Eu isso sempre foi sempre um tipo de música e um tipo de cultura do qual eu estive próxima. Uhum. Né? Eu e não só, e muitos portugueses aqui, basta lembrarmos que nos anos 70, enquanto não tínhamos, aqui em Portugal ainda não havia uma indústria de espetáculo desenvolvida, porque não havia muitos teatros a funcionar, não havia PAs, não é, portanto, aparelhagens de emissão de som, não havia quase nada. E nos anos, durante a década de 80, isso foi tudo criado, ou começado a construir, por aquelas bandas de rock todas que apareceram, não é? Uhum. Porque começaram a dinamizar a sociedade ou a indústria do espetáculo nesse sentido, e as coisas foram surgindo. Mas enquanto nos anos 80 isso acontecia e aqui não havia equipamentos, já havia muitos músicos brasileiros, não é, durante os anos 70 e 80, que visitavam Portugal com espetáculos que percorriam o mundo cantando em português, não é? Portanto, foi uma música que sempre foi muito bem recebida em Portugal e da qual eu sempre fui próxima. Uhum. Não de toda, mas há muitos poetas, há muitos compositores e há muitos intérpretes que eu admiro muito. E, portanto, essa oportunidade de viver de perto essa experiência foi muito interessante, mas é uma coisa pontual, uhum, não é? Que eu poderei um dia mais tarde poder voltar a pegar nisso ou não, mas há de ser com outra calma, com outra tranquilidade, que até ao início, até à gravação deste disco, até este momento, eu ainda não consegui ter, no fundo.
Claro.
Agora já vai, as coisas vão sendo feitas com outra calma, porque é mesmo assim que têm que ser feitas, têm que ser pensadas, têm que ser projetadas. Foi assim que eu fiz este disco e acho que correu muito bem. As coisas nunca são um mar de rosas, portanto não correm idealmente, mas também se aprende com todo o processo, e aqui estou para continuar o meu percurso.
Uhum. Qual tem sido, já tem ideia da recepção, do feedback do público relativamente ao álbum Matriz?
Tenho, quer dizer, acho que o disco correu bastante bem, e sobretudo os espetáculos, acho que é um espetáculo que onde quer que tenha sido apresentado, e já fizemos vários espetáculos aqui em Portugal, em várias cidades italianas, em Espanha, na Bélgica, estivemos em Paris também, recentemente, e o espetáculo é sempre muito bem recebido pelo público. Em termos de discos, isso seria uma conversa mais longa, porque
claro,
hoje em dia os discos ainda não têm, estão a sofrer, ou seja, aquilo que é um disco e o público a que se destina e a forma como é promovido, tudo isso são assuntos que estão em mudança, não é? Tudo isso são realidades, quero dizer, que estão em mudança, e portanto a maneira como ele foi promovido ou não foi, tudo isso não terá sido se calhar a forma ideal, mas eu continuo à procura e, sobretudo, acho que o mais importante é continuar a fazer espetáculos, sejam ele Matriz, seja este encontro com o Mestre Chaim, seja um outro projeto que eu tenho em mente para continuar e para fazer.
Isso de facto é algo que se verifica, a tendência que aposta-se mais nos espetáculos, ou no caso dos CDs têm vindo a perder um bocadinho, não é? As pessoas já não compram tanto como antes.
Agora... Não, isso nem pensar, não compram mesmo, mas isso é uma mudança,
claro.
Pode nos levar a algo até mais interessante, não é? Eu acho que os discos continuam a ser muito importantes, porque são o registro de momentos que ficam para sempre, mas também precisamente por isso devem ser pensados com muita calma, feitos com toda consciência de todos os passos e tendo a consciência que já não chegam ao número de pessoas que chegavam, a não ser que sejamos aqueles artistas de grandes companhias internacionais que vendem milhões de discos, não é? Que não é o meu caso, nem nunca foi o caso dos Madre Deus. Os Madre Deus venderam milhões de discos, mas ao longo de muitos anos, não é? Uhum. Nunca foram um artista de massas, como são muitos artistas, por exemplo, anglo-saxónicos, não é? É diferente, são realidades diferentes. Mas, de qualquer forma, eu penso que esta grande mudança na indústria discográfica é difícil, mas pode ser muito interessante em termos daquilo que nos, das hipóteses que dá, inclusivamente aos artistas, de se aproximarem do público com os seus trabalhos, com os registros dos seus trabalhos, de formas inovadoras que estamos agora a ter cada vez mais oportunidade de conhecer e desenvolver.
Uhum. Como é que poderia descrever o género sonoro de Matriz?
É uma recolha de música portuguesa de várias épocas, arranjadas com arranjos originais do Jorge Barroso Gonçalves, diretor do Lusitânia Ensemble, que é composto por uma guitarra clássica, um acordeão, dois percussionistas, um violoncelista, um contrabaixista e o violinista, que é o diretor musical do Jorge Barroso Gonçalves, que é um músico que é um violinista que é a primeira violina na Orquestra Sinfónica Portuguesa, no São Carlos. Portanto, é uma leitura de alguém que vem da música erudita, mas que tem um grande gosto também pela música portuguesa e por outros géneros, e que fez uma série de arranjos muito fiéis à raiz de cada tema, não é? À forma original como eles nasceram. E que me parece bastante interessante. No fundo é uma fusão, não é? De vários géneros musicais diferentes.
Continua a preferir cantar em português, é sem dúvida a língua de eleição.
Claro, eu gosto muito de falar outras línguas, sempre uhum. gostei, e ao longo do tempo, com as viagens que fiz com o Madre Deus, tive a oportunidade de viajar muito, como se sabe, e de aprender a falar outros idiomas, que é uma coisa que eu gosto imenso de fazer, porque gosto de conversar, gosto de comunicar, uhum. Os idiomas não deixam de ser também, são musicais, não é? As línguas, cada uma tem uma forma musical de ser, por assim dizer, se podemos falar assim. Nas línguas, mas, mas claro que a minha língua há de ser, não quer dizer que eu não cante noutras línguas se achar interessante o contexto das coisas, mas a minha língua há de ser sempre o português, sempre foi a língua em que eu me exprimo, e eu acho que é uma língua, além do mais, muito bonita e muito musical. Não é fácil de escrever em português, penso eu, mas precisamente também por isso é um desafio interessante.
Claro. E qual será o percurso de Matriz?
Será continuar a sua viagem em Portugal e não só. Estamos a projetar uma turnê que nos levará a vários territórios. Vamos ver se as coisas se confirmam, mas está tudo encaminhado. Há vários países, como é o caso da Polónia, da Alemanha, do México, da Finlândia, que nos contactam, da Turquia, que nos contactam com vontade de realizar espetáculos. Vamos ver. Espero que corra bem.
Não sei se esta é uma pergunta que se possa fazer, mas há algum tema preferido em Matriz para a Teresa Salgueiro?
É difícil, porque são muitos géneros diferentes, não é? Temos música, temos desde música do século XIII, do século XVI, temos música étnica, por assim dizer, e foi daí que partiu a ideia deste projeto das recolhas do Fernando Lopes Graça e do Michel Giacometti, que nos anos 70 gravaram em todas as regiões portuguesas, fizeram um trabalho extraordinário de recolha e de registro, não é? da tradição oral. Depois temos temas do fado e temos autores contemporâneos, como é o caso do Fausto, do Carlos Paredes e do Fernando Lopes Graça. É difícil escolher um tema porque eles são muito distintos e todos eles têm sentido ali, não é? Mas não sei se quer que eu escolha mesmo, eu posso dizer.
Se tivesse que escolher um, por exemplo, para finalizar esta entrevista, qual seria?
Se calhar o Por Este Rio Acima. Que é um tema que eu acho maravilhoso do Fausto, e que acho que o arranjo do Jorge também estava muito interessante, e gosto muito da ideia do tema, do poema. Aliás, gosto muito do disco Por Este Rio Acima, do Fausto, desde sempre.
Despedimo-nos então com Por Este Rio Acima de Fausto, canção que integra o novo disco Matriz de Teresa Salgueiro com Lusitânia Ensemble. Não se esqueçam, dia 30 às 22 horas, Teresa Salgueiro, António Cheinho e Fernando Alvim apresentam um concerto íntimo no Cineteatro de Estarraja. Este programa tem reposição domingo às 22 horas aqui na Rádio Águia Azul. Só me resta desejar uma fantástica noite.
Deixando para trás a côncava funda da casa do fundo, cheguei perto do sonho, flutuando nas águas dos rios dos céus. Escorro gengibre e o mel, sedas porcelanas, pimenta e canela, recebendo ofertas de músicas suaves em nossas orelhas. Leve como o ar, a terra a navegar, tão bem como é o mar. Por este rio acima, por este rio acima, os barcos vão pintados de muitas pinturas, descrevem para sotos, laranjeiras, campinas de trigo. Amores repartidos apagam as dores quando são sentidos. Monstros adormecidos na esfera do fogo, como nasce a paz. Por este rio acima, não sei quanto te quero, eu nem sei. sua sina.
Thank you.
se escutasse a voz do vento nas profundezas do mar. Mas se o ponteiro se atrasa, chamo terra e chamo casa ao antes e ao depois. Quando seguimos sozinhos, vamos abrindo caminhos onde às vezes cabem nós.